Atenção, esse episódio contém spoilers. E começou mais um Controle Remoto, seu podcast do multiverso do entretenimento. De quadrinhos aos festivais de cinema, aqui você tem um pouco de tudo: dicas, conversas e debates e curiosidades do mundo do entretenimento. Eu sou a Miriam Spritzer, arroba Miss Spritzer, e pra mim era o anão ou ninguém.
Eu sou Bárbara Demerov, arroba Bárbara Demerov, e só o que eu queria era ter ouvido a Daenerys falar Dracarys no final.
Eu sou o Fábio Hurtado, da arroba nerd.break, e eu passei tanto tempo vivendo entre os selvagens que eu não dobro mais o joelho.
Rafa Andreata, do Geek Com Q, e até hoje eu não superei a morte do Oberyn.
Pra quem não se deu conta ainda, o nosso tema de hoje não podia ser outro: Game of Thrones. Aí começa tan-tan, tararantan.
Quero dizer que esse momento é meu, Brasil! Chegou o meu momento nesse podcast. Essa é a série da minha vida, a gente está aqui para celebrar os 10 anos do lançamento do episódio piloto de Game of Thrones. Com spoilers!
O Fábio é tão. Não sei como é que é o fandom do Game of Thrones, tão troner, que ele, inclusive, acha que não tem nada que funcione na HBO que não seja relacionado a Game of Thrones. A série pouco assistida do Fábio é um documentário sobre Game of Thrones dentro da HBO.
Mas você tá falando isso? Eu conheço muita gente que cancelou HBO Go quando acabou Game of Thrones.
Tem muita gente que assinou para assistir a última temporada também, ficou puta, porque ficava cheio de atraso no episódio.
É verdade, é verdade. Gente, eu acho que assim, é muito bacana a gente estar aqui para celebrar os 10 anos do piloto. E eu quero começar perguntando para vocês como Game of Thrones entrou na vida de vocês? Vocês acompanharam desde o começo? Quem que indicou?
Vou falar como entrou. Entrou num ponto de ônibus em São Paulo. Tinha uma foto do Boromir sentado num trono. Eu olhei e falei, o que que o Boromir tá fazendo num trono sentado aqui da HBO? Né? Aí eu fui descobrir que ia ter uma série medieval. Tal. Eu falei, ah, pode ser legal, mas vamos dar um tempo aí. Passaram-se 3 temporadas, eu não tomei spoilers, e eu vi uma promoção da primeira temporada de Blu-ray. Eu falei, ah, vamos lá, né? Vamos arriscar. Comprei a temporada, fui assistir com a minha esposa. A gente, caralho, que da hora essa série! E aí a gente começou a acompanhar. Por sorte eu não tinha Twitter, por sorte eu usava pouco Facebook e eu fui ileso. Só que na hora que a gente chegou e a gente começou a entrar em dia no meio da quarta temporada, que eu falei, caralho, velho, que série foda! E aí quando eu comecei a assistir ao vivo com todo mundo, foi bem essa parte. E aí eu me fudi, porque o Oberyn tinha se tornado meu personagem favorito e ele morreu em segundos.
Gente, para mim foi em 2012, nunca esqueço. Acho que até já falei aqui para vocês, não sei se foi off ou on record, mas o meu irmão, ele via já Game of Thrones, ele tava baixando lá no computador dele. E aí, eis que um dia ele falou: "Bah, essa série aqui, o cara era o protagonista e ele morreu." Aí eu falei: "Quem?" Aí eu falei: "Não, não fala, né? Pensei melhor, não conta." Era Ned Stark. Ele tinha acabado de morrer naquele episódio trágico. E aí eu comprei os livros. Eu passei numa Livraria Cultura e tinha uma promoção muito boa dos 5 livros na versão Pocket. Então eu comecei a ler. E aí, quando eu terminei o primeiro livro, falei: "Bom, vamos lá, vou ver a primeira temporada." E aí eu fui acompanhando a série desde então. Então faz aí, ó, eu acompanhei por 8 anos. E, cara, foi incrível, foi realmente uma jornada maravilhosa, assim, porque era muito bom ter aquele domingo à noite, né? HBO tem aquele horário incrível de 10 horas. Então, foi muito bom. Foi realmente uma jornada incrível. Uma pena que o final, né? A gente vai falar daqui mais pra frente.
Na verdade, eu entrei tarde no jogo. Eu só fui ver quando muita gente, enquanto já a série estava acontecendo na quarta temporada, vários amigos meus que trabalhavam com produção começaram: "Não, tu tem que assistir porque é algo sensacional, uma super produção, é super bem feito, o elenco é incrível, né? Um monte de gente meio desconhecida, mas é legal." E aí eu comecei a assistir realmente, né? A primeira temporada eu não amei. A partir do Casamento Vermelho, a partir dali eu me dei conta que nós estávamos falando de uma série bem diferente, e aí eu virei viciada em Game of Thrones.
Olha, para mim, eu devo o meu amor de Game of Thrones para uma antiga chefe que ela praticamente me forçou a assistir. Ela falou para mim assim, cara, tem uma série nova da HBO que é muito boa, você precisa assistir, não sei o quê. Ela fez mal propaganda. Eu falei, não, que série é essa? Não sei o quê, blá, blá. E fui mega resistente. Só que daí, depois de... Eu não peguei na primeira temporada, fui ver na segunda. E aí, só que na época, eu amava comprar DVDs, Blu-rays e afins e gastava maior dinheiro nisso. E fui e comprei logo os box. Falei, não, vou ver que série é essa aí. Cara, quando eu assisti, falei, mano do céu, foi amor à primeira vista. Eu não consegui parar e tô aqui até hoje.
Falando sobre o final, né? Eu, cara, criei uma expectativa absurda. Pra vocês terem ideia do quão nerd eu tava com Game of Thrones, eu fui viajar pra um safari na África com a minha esposa. A gente tava numa tenda, dormindo, no meio dos animais. E a gente conseguiu um sinal de Wi-Fi lá da tenda, lá, pra conseguir assistir. E tava naquele episódio que juntava o grupo nerd, que pra mim é um dos melhores episódios.
O Esquadrão Suicida dele, cara.
É, tipo o Esquadrão Suicida dele. Cara, assistir aquele episódio dentro de uma tenda no meio da África fez eu falar, cara, isso aqui tem que ser muito foda. Porque olha onde eles estão chegando. Então a minha expectativa para a última temporada, ela era as mais altas possíveis. E aí a gente teve um delay muito grande de tempo. E, obviamente você fala, cara, os caras tiveram 2 anos para produzir isso, né? Deve ter feito com baita de um cuidado, né? Tudo que aconteceu até aqui foi super bem feito. Vamos esperar um mega de um roteiro, vamos desenvolvimento de personagem, muita coisa vai acontecer. Os dois primeiros joga no lixo. Aí, tipo, episódios tipo, totalmente avulsos. Aí depois você corre com a história. Aí você chega no final, faz um final, ok, surpreendente em relação ao que todo mundo esperava. Surpreendente até negativamente, porque você destrói uma das suas principais personagens. Só que você faz isso na correria. Aí você fala, cara, tipo, não tem o menor sentido com tudo que eu vi até aqui. Tudo bem que você quer me surpreender, tudo bem que você quer me inverter, como você sempre fez até hoje. Mas não faz de forma preguiçosa. Não precisa ser preguiçoso, faz direito. E aí eu perdi total noção, eu tô puto. Eu tô puto até hoje com esse negócio. Isso que depois que acabou essa bosta, eu fui viajar até a Croácia pra visitar todos os sets de gravação, conheci o Porto Real, conheci Meereen, fui no museu do Game of Thrones, adoro esse negócio, mas tô com raiva.
Vocês são de sacanagem! Seus erruelas desgraçados! Seus orelhudos!
Ai, muito bom!
O Rafael saiu da sala, tá? Depois desse statement, né? A gente vai aguardar
ele. Ele tá gritando agora no mudo, gente.
Perdemos produção, perdemos Rafael.
Ai, mas é isso, assim, eu entendo, Rafa, porque realmente foi uma construção tão incrível de universo, de personagens, de camadas diferentes, de núcleos. A construção de tudo foi tão incrível, tão cheia de detalhes, que aí no final, nas 2 últimas temporadas, a gente viu um corre-corre danado de colocar tudo no lugar e, ao mesmo tempo, tiraram muita coisa do lugar, né? Eu sempre vou defender a Daenerys, a minha personagem favorita, nos livros e na série também. Ela foi completamente destruída, né, gente? Tipo, é muito triste o que fizeram com ela. Uma pessoa que realmente conquistou, né, povos, conquistou a confiança de vários reinos. E ela tinha ali uma missão muito clara desde o início. Não era só sobre vingança. Mas eu acho que ela foi encerrada ali, a história dela foi encerrada de uma maneira como se ela fosse uma princesa mimada que só queria vingança e queimar todo mundo. Sendo que, na verdade, ela nunca quis ser isso, né? Então, eu achei que, sei lá, foi muito abrupta a mudança que aconteceu com ela. Especialmente com o Jon Snow. Que ele é um personagem legal, mas ao lado dela, ele não era o melhor. E... De alguma forma, ele ficou um pouco mais poderoso do que ela no final, o que não faz sentido. Apesar dele ser, obviamente, incrível.
Olha, eu vou discordar de você. Concordar e discordar. Eu concordo muito nessa questão de mudança abrupta, porque eu acho que isso é o que prejudicou a série, foi essa virada de chavinha da noite pro dia. A gente tinha uma construção linear, do nada foi assim, ó, vai, tipo, precisa acabar. É uma sensação de urgência muito grande e isso prejudicou demais o desenvolvimento, ou a falta de, e acabou estragando o final dos personagens. Mas em termos de grandiosidade, eu acho que, ok, ela libertou um monte de gente, ela tinha todo um papel super importante, mas o Jon Snow foi o cara que unificou os povos e salvou a população dos White Walkers. Se não fosse esse cara, não tinha sobrado ninguém na série, basicamente é isso.
Quem salvou a população dos White Walkers foi a Arya, tá? Que foi a única que teve a capacidade de matar aquele cara. E foi fácil, né? Aparentemente não foi difícil. Mas que é o meu grande problema com a temporada final de Game of Thrones. É que a gente esperou uma batalha. A gente achava que ia ser uma super batalha, que a gente ia perder metade dos personagens que a gente amava, porque isso aconteceu durante toda a série. A gente sempre perdeu algum personagem que a gente amava. Se você não perdeu algum personagem que você amava, você não assistiu direito. Então, quando ninguém morreu e nada demais aconteceu realmente naquela batalha, morreram personagens secundários e tal, aquela coisa toda, foi realmente decepcionante. Mas realmente, né, eu acho que se tem alguma coisa que descreve bem Game of Thrones é um meme que ficou muito popular na época, que era um cavalo extremamente bem desenvolvido na primeira e na segunda temporada, e quando chegava nas últimas era um desenho, assim, de criança. E foi isso, eles desperdiçaram o maior momento da cultura popular, acho que da história. É uma pena a HBO não ter... segurado um pouquinho mais, poderiam ter feito aquela última temporada em duas ou três, de repente, e a coisa ser mais bem desenvolvida, né? Mas eles tinham pressa de terminar o projeto e é uma pena, porque o final acabou estragando tudo aquilo que eles desenvolveram.
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual foi a maior frustração de vocês em relação a Game of Thrones? O que que rolou? Tudo bem que o Rafa já ficou puta aqui, já xingou todo mundo aqui.
Ah, cara, os caras jogam meu dinheiro no lixo, velho. Tomar no cu. Não é possível. Cara, pensa assim, além de comprar os Blu-rays, assinar HBO, cara, eu tenho cosplay de Jon Snow. Então, assim, eu gosto desse negócio. Eu fui visitar o cenário, tudo, pra ter uma resposta dessa. E, no final, o George R. R. Martin tá cagando pro livro até agora. Quando que saiu a última temporada? 2018, 2019? Não, 2018. Foi antes da, bem antes da pandemia. Cara, tipo, até agora o cara não escreveu o sexto livro, mano.
Ô, Rafa, mas com toda essa revolta, qual que é... Escolhe uma só. Qual é o acontecimento que te deixou mais frustrado na série?
O que, pra mim, é o final. Eu não tenho como não jogar o final no lixo, entendeu? Se ele só refizesse a sétima temporada, eu tava feliz, porque pra mim ali degringolou. É óbvio que, tipo, teve vários momentos da série que a gente pegou de surpresa, mas sempre eles faziam sentido. Eu acho que se eu fosse explorar algo a mais, assim, eu teria invertido a ordem das coisas. Eu colocaria a batalha com a Cersei antes e deixaria os White Walkers de inimigo final, se eu fosse reescrever o final da série.
Mas era o que eu tava esperando, Rafa. De verdade, eu tava esperando um foco muito maior dos White Walkers naquela temporada. Ok, adoro a Cersei, adoro o que aconteceu ali com ela, acho muito coerente, né, com toda a narrativa e tal. Apesar de ser meio bizarro, né, a questão do Jaime, a própria morte dela, tipo, completamente estranha.
Porque também eles desenvolveram tanto o Jaime se afastando dela pra voltar correndo assim, tipo...
É.
Ele não merecia a morte que ele teve e ela merecia uma morte muito pior.
Exato,
né?
Mi. Ele foi um personagem que se construiu ali completamente na base contrária, né? A gente começa odiando ele, eu terminei adorando o Jaime. Uma pena que no final ele não se redimiu totalmente, porque ele morreu ali com a irmã, que é a origem de todo o mal dele. Mas eu achei a jornada do Jaime fantástica.
Eu só queria destacar uma coisa, que a gente tá falando muito assim do final, mas sem explicar o que nos incomodou do final. Pra mim, não foi a narrativa, não foi o que aconteceu, que a Daenerys enlouquece, que o Jaime volta pra Cersei e tal. Foi a velocidade que as coisas foram entregues. Então, a gente tá falando aí da batalha com os White Walkers. Os White Walkers, pra mim, sempre foram uma história muito paralela, que não era relacionada à Guerra dos Tronos, né, de quem seria o rei do mundo, mas era relacionada, tipo, a humanidade vai ter que sobreviver a isso. Poderiam ser duas séries separadas, quase, né? Porque ela muito não falava com o que acontecia, na verdade, na política. Mas o que acontece? Eu achei que no final essas duas narrativas iriam se juntar bem e não foi o que aconteceu, né? Eles tiveram momentos de serem intercaladas e teve uma super batalha lá, mas assim, eu não entendi. Por que veio gente ajudar se essas pessoas praticamente não tiveram contato, né? O que aconteceu? E foi uma batalha que... Não foi, novamente, para ser o pior inimigo da humanidade, não foi tão difícil eliminar eles, né?
Essa é a minha maior frustração nessa série. E, de fato, quando a gente chega na temporada final, eu não me importava mais com quem ia sentar no Trono de Ferro. Eu não me importava mais com essa narrativa, com esse plot. Para mim, tanto faz, tanto fez, porque a briga não era mais essa. Então, eu concordo muito com o Rafa, porque na temporada final a gente vê... Duas, três temporadas antes, aquela The Winter's Coming, The Winter's Coming. Pô, chegou o inverno, e quando chega o inverno, você nem degusta desse inverno, saca? Porque eles mataram os White Walkers de um jeito tosco, rápido, ninguém conseguiu enxergar, e a minha maior frustração, e que eu questiono o roteiro, foi o Jon Snow não ter tido pelo menos um embate com o Rei da Noite, cara, porque ele era o elo que unificava, que unia, assim,
Jon Snow. Tinha que ter uma batalha de espadas entre os dois.
Olha, a Arya poderia até matar o Rei da Noite no final, mas o Jon Snow poderia até morrer nessa batalha, mas ele tinha que ter lutado com o Rei da Noite, e ele não lutou. Então, meio que você pega toda a jornada do herói ali e joga no lixo e fala assim, não, ele não serve pra nada, agora ele é só um cara idiota apaixonado.
Mas é que, Fábio, tem uma questão. O Jon Snow, nos livros, não era tão importante quanto ele se tornou na série.
Não, ele cresceu bem, assim, tranquilamente, mas é porque, num ritmo bem vagaroso.
Mas eu acho que é porque o livro não chegou no momento que a gente viu o Jon Snow. Porque o livro,
ah, não.
Ele para...
Gente, pra vocês terem uma ideia, o Dança dos Dragões acaba com a Daenerys sendo capturada ali quando ela deixa, sabe? Aquele objeto dela na Terra pra procurarem por ela. Eu não lembro em qual temporada que foi. Que ela é pega pelos Dothraki, uhum, e ela é capturada ali. Acho que é quinta, sexta temporada.
Ah, e se pensar, o livro eu acho acaba que ali, o último livro. É, o último livro acaba quando o Jon Snow é morto, entre aspas, né?
Isso. Então, quando assim... quando a Arya fica cega.
É, então, assim, na prática, nem a ressurreição de Jon Snow aconteceu ainda pra ele ficar foda nos livros. Então não dá pra saber o quanto é fanfic, né, dos dois diretores da série, ou o quanto já era o combinado. Eu imagino que seja combinado, mas eu acho que todo esse atraso do sexto livro, sendo que é um livro que o George R. R. Martin, na época que tava ainda saindo a série, falava, não, fim desse ano eu acabo. Cara, provavelmente ele deve ter reescrito umas 500 vezes, com base em tudo que aconteceu na série, ele falou, ah, isso não foi legal, deixa eu refazer aqui. Então vai ter uma versão editada, provavelmente, arrumando alguns desses pontos, e talvez dando mais ou menos poder aí pro Jon Snow.
Eu concordo muito com a Miriam sobre a questão do ritmo, né? É uma coisa que, do nada, as coisas acontecem, parece que eu me sentia vendo uma novela e perdendo o capítulo. Eu me sentia vendo uma coisa e uma outra coisa que não tinham conexão. Então, a cada domingo era realmente uma surpresa, o tempo avançava demais, alguns arcos também avançavam muito rápido. Então é isso, foi abrupto demais, não fez jus ao poder dos personagens e eu também não me importava com alguns ali. Eu falava, vai, gente, vamos acabar com isso logo, né?
Bom, pessoal, só pra gente, então, sair um pouquinho do final, vamos voltar pra história como um todo, porque eu acho que a experiência do Game of Thrones é quase que uma experiência interativa, né? Então, a gente não podia só assistir a série, o pessoal torcia pra pessoas diferentes e tal. Então, pra quem que vocês torciam? E esse personagem sobreviveu um longo tempo ou não?
Ah, eu torcia pela Daenerys. E, infelizmente, a resposta já tá... implícita.
Eu nunca torci pra Daenerys. Na verdade, a Daenerys nunca me encantou na série. Eu era muito mais pros lados dos Starks e eu gosto muito da Cersei. A Cersei era muito inteligente. Então, assim, se tudo desse errado e a Cersei ganhasse, eu até achava de boa. De tão inteligente e foda que a personagem era. Mas, merecia. Obviamente, os Starks sempre foram os meus favoritos.
Bom, como a Miriam já me intitulou de Tirso no episódio do BBB, eu era o Tirso do Game of Thrones, lógico, eu era o Jon Snow, sempre torci pra ele, e ele é o meu favorito até hoje, e sobreviveu, tá vivaço, exilado, mas vivo.
E uma coisa que eu gostei muito do Game of Thrones foi como alguns personagens mudaram muito ao longo do tempo, por exemplo, o Jaime é um cuzão no primeiro episódio. Só que no meio da terceira, quarta temporada, depois da saga da Brienne, ele fica muito legal. E você começa a gostar dele. Tanto que na luta final lá, lutando com o dragão, você não quer que ele morra. Você tá torcendo pro Jaime. Nem que o Jaime mate um dragão da Daenerys. Mas você fala, não, putz, o Jaime é legal, ele merece matar um dragão. Pra morrer
cara,
depois.
Cara, sabe qual personagem... Sabe qual personagem acho que teve a melhor evolução na série e que teve um final lindíssimo que, assim... Não, sem ser ela. Mas gosto muito dela, concordo. Mas pra mim o melhor de todos foi o Theon. Porque ele passou de, tipo, figurante, odiadaço, sofrido e terminou herói, cara.
Foi muito bom a cena dele, inclusive, né? Ficando dando as flechadas lá, tal.
Quando o Bran olha pra ele e fala, você é um bom homem, puta, cara,
eu ia falar isso,
Ele teve um arco, dos arcos mais interessantes, né? Porque ele começa legal, ele se torna um grande vilão e ele volta a ser,
Ele é humanizado.
Ele é humanizado. É, ele é desumanizado e humanizado de novo, né? Então ele tem esse arco que é muito interessante. Eu, assim, admito que eu sempre fui mais do House Stark, mas eu tinha um. eu gostava dos Lannisters, né? Tinha uma coisa ali que eu achava legal. E no final, o personagem que, a partir do momento que eu entendi o que era a série, eu torci e o meu limite era, se ele morresse, eu ia parar de ver a série, era o Tyrion.
Sabia.
Eu acho.
É super coerente.
Sim, cara, mas é engraçado como o nosso grupo, a gente fica muito óbvio aqui, né? A gente vê o Rafa, que é um cara que gosta do fogo no parquinho, torcendo pela Cersei. A gente vê a Miriam aqui, que é a nossa capitã aqui do time, é o Tyrion, que é o grande cabeça pensante. A gente vê a nossa rainha do fogo aqui, primeira de seu nome, Bárbara Demerov, e a gente vê o Tyrion, que sou eu, Jon Snow. É isso.
É isso, a Daenerys é coração, e eu entendo muito ela, porque ao mesmo tempo que ela agia, né, com coração, ela conseguiu avançar. É uma pena que no final ela sucumbiu, né, à questão da família e tal. Faz sentido, claro, né, mas de novo, foi muito apressado. E eu também, como a Miriam falou, eu adoro a Sansa, eu acho que ela cresceu muito, eu acho que ela...
Eu, cara, também.
Eu acho a Sansa péssima, e assim, não,
eu acho que ela amadureceu muito, gente.
A Arya, a gente sempre sabia que ela era demais.
A Arya era filha do Stark Fogo.
Cara, a Sansa foi criada pra ser uma dona de casa, bordadeira e fazer filho. E olha o que ela passou e olha o que ela se tornou.
Vou jogar a polêmica. A Mina dos Ursos é melhor que a Sansa.
Cara, mas a Mina dos Ursos, ela já é apresentada na série como uma mulher mais badass. Tipo, a Mina dos Ursos mataria a Daenerys na mão, saca? A Daenerys sem o dragão perdia pra Sansa.
Fácil.
Mas, cara, a Sansa, eu acho que a construção dela, porque ela passou de sonsa para rainha, e uma rainha legítima, de direito, quando ela senta no trono do norte, que ela assume, que você vê todo aquele... É muito emblemático, você fala, cara, essa mina merece, é lindo demais.
Eu não vou muito com a atriz, então assim, eu acho a atriz fraca pro papel. E eu acho que beleza, ela foi evoluindo com o tempo e tal, mas na prática ela não conseguiu me convencer como outros personagens me convenceram ao longo da série. Então, por exemplo, a menina que faz a Urso, inclusive vai fazer algum filme recentemente aí que deve ser legal.
Ela vai fazer o The Last of Us, velho.
The Last of Us, é isso aí, cara, muito bom. Então assim, eu boto uma fé na Mina do Urso, porque a atriz é muito boa.
Só um pouquinho. Todo respeito pra Sophie Turker, que não só foi indicada pra vários prêmios no último ano de Game of Thrones, como ainda casou com um dos Jonas Brothers e está grávida. Aliás, acho que já...
Ela teve o filho. Já.
Não, já nasceu, já.
Ela é mãe.
Olha, ela tá melhor que muita gente na vida, tá? Em carreira, vida pessoal e tudo. E ela é linda. Então, assim, não vamos falar mal de Sophie Turner.
Turner.
Cara,
Turner,
ó, pensa assim, Turner. Quem são os Jonas Brothers perto dos Hanson? São ninguém.
Não,
isso eu tenho que concordar.
Cara, os Jonas Brothers todos tiveram sucessos individuais.
Ah, pelo amor de Deus, quem são os Jonas Brothers perto dos Hanson? Os Hansons eram bonitos pra caralho, os caras foram a primeira boy band de irmão que nasceu, cantava...
Nunca existiria Jonas Brothers sem
Hanson. Ah, não, a Save é muito melhor.
Save é maravilhoso. Um beijo, Hanson, ouve a gente.
Até porque eles não estão mais fazendo nada, né? Eu só queria destacar uma pessoa que eu amo de paixão na série, que é uma atriz que até... ela é uma atriz super renomada, que é a Olenna Tyrell, né?
Nossa, manda bem pra caralho, é o melhor personagem.
Uma das pessoas que mais movimentou, eu acho que ela era da pessoa... Ela provavelmente era a personagem mais inteligente daquela coisa toda.
E ela teve uma baita morte.
Teve a morte que ela mereceu.
Mano, ela morreu com estilo. Como você pode falar isso de uma pessoa? Ah, ela morreu com estilo. É só ela.
Foi maravilhosa. Acho que foi uma das melhores mortes, assim, mais interessantes. Falando nisso, qual morte vocês mais sofreram na série? A que mais doeu, assim, que vocês ficaram meio chocados, falando, tipo, meu Deus, e agora?
Eu fiquei chocada foi a da Marjorie. Eu fiquei chocada. Apesar de já ter, né, já ter lido a morte da explosão ali do septo de Baelor, eu fiquei em choque com aquela cena.
Não, pra mim foi o casamento vermelho mesmo, quando morre a Lady Stark, né?
Uma morte que doeu pra mim foi a morte do Holdor. Eu achei tão triste, cara, que ele fica segurando a porta e vai lá.
Eu achei que foi tão simbólico, assim, porque finalmente deu o propósito dele, sabe?
Sim, mas o Holdor morrer é igual matar cachorro no filme, não pode,
é
cara.
Igual matar lobo em Game of Thrones, não pode.
É isso, e graças a Deus.
Bom, gente, vamos ser sinceros, né? A morte mais chocante é a do Ned Stark.
Ah, é, essa nenhum supera, ah, porque é a primeira, é aquela, cara, meu Deus, é tipo, é a que dita Game of Thrones.
Exatamente, nós sempre voltamos pra ela, né, ela é realmente a morte que é assim que vai ser a série, tá, quem vocês gostam vai morrer. A gente fala aí de cenas, de personagens que morreram, coisas que nos chocaram. Game of Thrones, a gente viu muitas teorias, né, surgirem, a gente passou, acho que uns 10 anos querendo entender quem é que seria, então, a pessoa que ia sentar no maldito trono. Então, qual foi a teoria que você mais errou? Quem você achava que ia ser o rei ou a rainha? Qual foi, assim, o maior erro ever?
Ó, eu fiz bolão de Game of Thrones no final com a galera do escritório. A gente teve mais de 60 participantes no bolão. Inclusive, o campeão ganhou uma espada. E até a final, eu era um dos top 5 do bolão. Então, assim, eu fui uma pessoa que acertou muita coisa na última temporada. Era qual personagem morrer, sobreviver. Tinha pontos diferentes de acordo com o peso e importância de cada personagem e tal. Obviamente, eu errei o Bran, como a maior parte das pessoas, embora uma das 60 e poucas pessoas acertou o Bran no bolão, o que eu achei meio surreal. O cara deve ter votado nele porque tava sobrando o nome ali. Mas eu errei, e é o que eu falei no começo, a morte do Oberyn, cara. Pra mim, o Oberyn, o Pedro Pascal, né, que é o ator que faz o Mandalorian, o cara mandava bem para um caralho. É, tipo, o cara mais carismático que teve naquela série, em 4 ou 5 episódios, me conquistou. Falei, mano, esse cara vai voltar pra fuder. Esse cara vai ser o cara foda dessa série. E aí ele vai lá e detona o Montanha, que era o cara mais forte que tinha de tudo. Na prática, ele foi brincar e perdeu. Ali, cara, eu fiquei muito decepcionado. Porque eu acreditava muito no personagem, o cara era carismático, bom, ele morreu. Que bom que a Disney está aqui pra contratar ele de novo, entregar o Mandalorian. Netflix contratou pra fazer o Narcos. Assim, é um ator bom. Esse ator merece continuidade.
HBO contratou pra fazer o The Last of Us, tipo, ele tá contratado todas as pontas. O cara tem emprego em tudo quanto é canto.
Gente, a minha teoria era muito maluca. Eu achava que tinham três dragões, né? Aí eu achava que era assim, que no final das contas ia ser a Daenerys, que iam ser três possibilidades pro trono. A Daenerys, que a gente já sabia. O Jon Snow, que a gente também já sabia. E claro, o meu querido Tyrion, eu já tava sonhando com ele lá em cima do dragão voando e matando os White Walkers. Errei.
Então, essa era uma teoria super famosa na época de que o Tyrion era um dos Targaryen também. É. E tinha toda uma costura. E que fazia sentido na época, era até legal pensar dessa forma.
Eu acho, sinceramente, ia ser um tapa na cara da sociedade. O cara no final que ia ser o rei do mundo era um anão.
Uma teoria que eu errei, e que era uma expectativa também, era que a Daenerys ia morrer na batalha contra o Rei da Noite, ele ia matar mais um dragão dela, e ela ia acabar morrendo, tipo, ali em campo de batalha. Isso ficou próximo de acontecer até, porque ela tá ali bem acuada, e o Ser Jorah tá protegendo ela, mas acabou não rolando. Eu acho que seria uma morte muito mais honrosa e mais simbólica do que morrer do jeito tosco que ela morreu.
Totalmente, totalmente. Seria uma morte que teria a ver com ela, né? Com a coragem que ela teve.
O que foi pior? O final de Lost ou o final de Game of Thrones?
Game of Thrones, gente, ou... Lost, pelo menos, entregou um final emocionante, entendeu? Que traz ali uma loucura que a gente já via na série antes, né? Agora, Game of Thrones entrou na loucura na última temporada. Lost era louca desde o início ali.
Tenho que discordar de você, dona Palmerov. Porque na prática, assim, o final de Lost é um final preguiçoso. É um final que, assim, é um Deus Ex Machina lá, que os caras tentam. Qual que é a melhor saída pra eu resolver essa quantidade de pontos que eu abri e não sei fechar? Era um sonho, tá tudo resolvido. Agora o Game of Thrones, em compensação...
Gente, vocês não,
não
estão
sonho,
vendo a nossa
Rafa,
tela.
Não era sonho,
não
eles
era
realmente
sonho.
Morreram.
Exato! Não era sonho!
Eles Calma. Morreram!
Eles morreram em outro não. momento.
Aquilo é o além.
Exato.
É um sonho.
É. Não é.
É a mesma coisa.
Não, ó, você que está nos ouvindo não está vendo, mas a nossa tela está dividida exatamente na galera que gosta do final de Lost e na galera que não gosta do final de Lost. Então,
vamos organizar esse podcast. Os que acham que Lost foi pior que Game of Thrones, falem. Eu.
Lost foi muito pior, porque assim, eu odeio o final de Game of Thrones, mas Lost é imperdoável, é preguiça demais.
Não.
Eu concordo com o Rafael.
Não, não, não. Olha, uma coisa que eu concordo com você, Miriam, que você falou aqui, Lost não é ruim. O problema de Lost é que ela deveria ter sido cancelada 3 temporadas antes do final. Então, assim, quando a gente chega no final, os caras, eles fecharam a história, como eu concordo com a Bárbara, de um jeito emocionante. Eu caguei para todas as perguntas, vocês ficaram em aberto, teorias e a coerência. Eu só queria ver o final.
Vocês vão me perdoar. Com aquela quantidade de roteirista, eles tinham que ter pensado numa ideia melhor do que colocar as pessoas no purgatório.
Miriam, mas o Lost é a prova de quando o roteirista, o roteiro fica mais inteligente que o roteirista. Os caras fizeram um nó tão grande, que o cara não soube desfazer o nó. E ele olhou e falou assim, cara, o meu roteiro é mais inteligente que eu, e eu não sei sair dessa situação que eu criei. Ferrou.
Ai, eu achei todo mundo um abraço. Muito bonita. Eu lembro que eu fiquei muito emocionada e, tipo, e não é só de emoção, né? Quando você pega pra pensar que realmente aquilo, aquela ilha, né, foi realmente o início da união dos. É poético, é muito poético. E realmente.
Um beijo, Bárbara de Verão.
Não foi um sonho. Não foi um sonho. Isso. Eles realmente morreram e se reencontraram.
É clichê com
o
Titanic.
É isso.
Eles pegam o final de
Titanic. Ah, inventou o clichê,
replicar.
Rafael.
O final de Titanic, que eles estão todo mundo voltando pro barco, cara, lá, e aí tá o Leonardo, a Kate Winslet voltando pros braços dele, todo mundo velho lá. É a mesma coisa.
Você não me fale mal de Titanic, hein, Rafael?
Rafael, Lost. A gente só reclama de Game of Thrones e de teorias porque Lost criou as teorias da internet, cara. Se não fosse por Lost, a gente não criaria expectativas. Então, Lost, ele inventou a roda na internet, cara.
Game of Thrones só é Game of Thrones porque um dia a gente teve um Lost. Por isso
exato.
Que eu tô.
É igual a gente fala que Breaking Bad nasceu de Sopranos.
Mas exato. Esse é o ponto. Por Game of Thrones só existir porque um dia a gente pirou com Lost, Game of Thrones não soube fechar da mesma forma como Lost fechou. Cara, olha o que Lost fez. Lost pegou e ignorou todas as perguntas em aberto e foi lá e fechou da melhor forma que ele pôde fechar. Game of Thrones quis responder todas as perguntas e fez uma lambança no roteiro no final.
Eu não acho que o problema do Game of Thrones é responder a pergunta. Ele respondeu as perguntas de forma correta. O problema é como ele respondeu.
Ele respondeu rápido demais. O Game of Thrones, ele tinha o propósito. Eles já sabiam como eles iam fechar a história. Aliás, o Lost ensinou muitos roteiristas como saber onde a série vai terminar, né? A gente também tem o How I Met Your Mother, com o final já determinado desde o primeiro dia, porque eles se deram conta, não dá pra dar uma de Lost. Então, assim, o final de Lost foi tão caótico que até a indústria se organizou em função disso. É, Lost, na verdade, era pra terminar na terceira temporada, caso nosso ouvinte não saiba, e foi dada uma quarta temporada pelo sucesso de audiência. Então, a quarta temporada foi um empurrão? Foi. Mas na terceira eles não tinham respondido nada. E tem coisas no Lost que não tinham sido respondidas mesmo com a quarta temporada. O Game of Thrones, ao contrário, a história foi costurada, né? Não foi o final que muitas pessoas queriam. Muitas pessoas não aceitaram, talvez, a loucura da Daenerys pelo tempo de desenvolvimento, mas ali na última temporada antes já estavam dando algumas pinceladas, né? Já se falava muito do Mad King, já se falava muito dessa possibilidade da família enlouquecer. E, enfim. Mas eu concordo, eu acho o final de Lost muito mais prejudicial à série do que o final de Game of Thrones. Porque o início de Game of Thrones, sem sombra de dúvida, é uma obra de arte.
E Game of Thrones continua sendo a maior série de todos os tempos.
Gente, é impensável falar o tamanho que é a Game of Thrones, considerando que o mundo parou para assistir as últimas temporadas. Tanto é que a própria HBO decaiu muito, né, o número de assinantes depois de acabar a temporada de Game of Thrones. Foi um assunto que saiu, é que nem Big Brother hoje no Brasil. Não se pode falar de mídia e entretenimento no Brasil hoje sem comentar sobre Big Brother, né? O Big Brother 2020,
uhum.
2020 e 2021 foram dois Big Brothers que marcaram aí história. Game of Thrones marcou o que é uma geração de público de televisão, né? Mudou as regras, tanto é que a gente assistiu um The Undoing, não aceitamos algo que era óbvio que estava escrito no roteiro, né? Que os roteiristas falaram, nós fizemos algo inusitado, entregamos aquilo que era o óbvio. Não, eu quero, a pessoa que é boa tem que morrer.
E por ser o maior fenômeno que a gente viu até hoje na história da TV, e por ter frustrado tanta gente, que hoje em dia tem uma galera tipo o Rafa que eu tenho Game of Thrones, só que tipo, e aí o que eu falo como fã, eu detesto o final, eu queria um Snyder Cut do final. Mas eu colocando na balança o todo, eu consigo superar, saca? Eu consigo superar essa questão e o meu amor prevalece.
Eu acredito que o Game of Thrones vai ter uma reimpressão em algum momento.
Eu também acho. Eu acho que esses spin-offs vão meio que dar uma rejuvenescida, né, na própria imagem que Game of Thrones conquistou ao longo dos anos. Acho que vai ser bem interessante.
Pessoal, e só mais uma pergunta, então, porque agora me veio que a gente tá falando de Lost, de Game of Thrones. Tem personagens, tem atores que acabam ficando conhecidos pelos personagens deles na série e a gente nunca mais lembra do nome deles. Então, eu queria saber de vocês, quem vocês acham de Game of Thrones que realmente nunca mais vai poder ser outro personagem? Ou pelo menos a gente vai se referir a ele como fulano de tal ou fulana de tal.
Não adianta.
A Brienne? É, a Brienne é justa. Ela tentou no Star Wars, mas erraram a mão com ela lá.
É, ela é a Brienne em Star Wars.
Cara, eu acho que seguindo até a tendência da carreira do ator, o próprio Kit Harington como Jon Snow, porque ele acabou de sair de uma produção medieval e ele vai viver o Cavaleiro Negro na Marvel. Então, assim, basicamente tá trocando o uniforme e vai viver a mesma coisa, cara.
O Cavaleiro Negro, ele nunca, dificilmente ele mostra o rosto. Pelo menos eu não lembro de uma HQ que ele mostra o rosto. Então, quero ver como que a Marvel vai dar conta de ter o Jon Snow, tipo Mandalorian, fez com o Pedro Pascal.
Sinceramente, eu acho que quem vai ficar muito preso no seu personagem é a Arya. Que a Arya, ela já tem uma cara muito marcante e ela foi uma... Ela cresceu, né, ali dentro da série. Ela começou bem menininha e terminou adolescente. Eu acho que ela vai ficar muito marcada como Arya.
Ela fez os Novos Mutantes e depois sumiu. Fez mais alguma coisa.
Sim, mas tu sabe quem é que ela fez os Novos Mutantes?
A Arya.
A Lupina. Mas uma que eu acho que também vai acabar sendo a nova Jennifer Aniston é a Emilia Clarke. Ela vai fazer só comédia romântica bobinha.
Adorei
com açúcar.
A comparação.
Eu acho ela maravilhosa em comédia romântica. Eu acho ela...
Não, mas eu não falei de uma forma negativa, não. Eu gosto dos filmes dela, comédia romântica, mas eu acho que ela vai sair um pouco desse lado mais dramático, digamos assim, essa carga emocional pesada, e vai abraçar uns projetinhos água com açúcar e, sabe, pagar os boletos. E é isso.
E a gente fica aqui com mais um controle remoto, né? Quem quiser entrar em contato com a gente, nos dar desafios, sugestão de pauta, é só entrar em contato no Instagram, @controleremotopodcast, e também no Twitter, @controlecast. Muito obrigada e até a próxima semana.